8 postos de saúde de Porto Alegre estão sem atendimento devido a protesto de servidores de instituto municipal que foi extinto. Apesar de liberação, o primeiro voo internacional do aeroporto Salgado Filho tem previsão de ocorrer só daqui a um mês. Número de desempregados cai no país após atingir recorde em agosto.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde. Agora são 12 horas 52 minutos. Tarde de sol e calor em Porto Alegre. Agora faz 27 graus. A ausência de servidores do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família fez com que 8 postos de saúde amanhecessem fechados na manhã desta sexta-feira em Porto Alegre. De acordo com a Prefeitura, os funcionários se ausentaram para participar de uma manifestação. Os postos que estão sem atendimento são Passo das Pedras 2 e Beco dos Coqueiros, na Zona Norte, e Batista Flores, Safira Nova, Jardim Protásio Alves, Tijuca, Laranjeiras e Vila Brasília, na Zona Leste. Ontem, 12 postos não atenderam devido ao protesto dos servidores do IMESF. Não está garantido que segunda-feira a situação se normalize. E no protesto iniciado nessa manhã, um grupo de cerca de 150 pessoas se concentrou na Praça Isabel, a Católica, na Avenida Borges de Medeiros, em frente ao Tribunal de Justiça. A manifestação é uma resposta ao começo das notificações de demissões na saúde básica, um ano após o anúncio da extinção do IMESF. Por volta das 2 horas, inicia uma caminhada até a Prefeitura, onde a manifestação irá encerrar.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 27 graus em Porto Alegre, 25 em Caxias do Sul, 28 em Santa Maria, 21 em Pelotas e 18 em Rio Grande. Tarde de tempo seco e predomínio de sol na maioria das regiões. Há chance de pancadas isoladas de chuva no sul. Faz calor, com máximas de até 34 graus em pontos do centro e do oeste do estado. Está marcada apenas para 22 de outubro a retomada do primeiro voo internacional do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, após mais de 6 meses de restrição. O voo é da empresa TAP e partirá de Lisboa com destino à capital.
Esse é o primeiro voo marcado após a liberação ontem de voos internacionais no aeroporto Salgado Filho. A Frapor, administradora do aeroporto de Porto Alegre, afirma que a única empresa que demonstrou interesse até o momento foi a portuguesa TAP, mas outras podem se manifestar também nos próximos dias. O voo Porto Alegre-Lisboa é a principal conexão da capital gaúcha com a Europa e costumava ter alta procura. A administradora ainda afirma que o aeroporto está preparado para receber voos domésticos e internacionais com medidas de segurança. Ainda assim, a expectativa é que a retomada sólida do mercado da aviação vai começar nas viagens dentro do Brasil. Desde 30 de março, o aeroporto de Porto Alegre estava impedido de receber ou decolar voos internacionais. Para a Rádio Gaúcha, Vitor Rosa.
O desemprego na pandemia teve ligeira queda depois de bater recorde em agosto. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, entre a última semana de agosto e a primeira de setembro, caiu em cerca de 700 mil o número de pessoas procurando por uma ocupação no mercado de trabalho, uma redução de aproximadamente 5%. Ao todo, são 13 milhões de desempregados no país. Com isso, a taxa de desemprego passou de 14,3% para 13,7%. Em maio, quando teve início a pesquisa, essa taxa era de 10,5%. Já a população ocupada foi estimada em 82 milhões e 300 mil pessoas, cerca de 170 mil a mais do que na semana anterior, o que representa uma alta de 0,2%. O presidente Jair Bolsonaro passa bem após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de uma pedra na bexiga na manhã desta sexta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A cirurgia durou cerca de 1 hora e meia e o cálculo foi totalmente removido. A assessoria do hospital ainda não informou a previsão de alta. Ainda nesta edição, polícias gaúcha e catarinense prendem 10 pessoas em operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Corsã implanta novo padrão para ligação de água a partir da semana que vem.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A partir de segunda-feira, a Corsã passa a exigir caixa de proteção do hidrômetro para novas ligações de água. O usuário que solicitar uma nova ligação ou alteração do local do ramal deverá adquirir uma caixa de proteção em lojas de materiais de construção ou similares. A estrutura deve ser instalada em um muro na divisa frontal do imóvel com a grade voltada para a rua. As instalações já existentes não precisam se adequar ao novo padrão. As empresas de ônibus de Porto Alegre terão que disponibilizar 150 pontos de venda e recarga do cartão Tri pela cidade. A medida faz parte de acordo com a Prefeitura, que garantiu o repasse de mais de 39 milhões de reais aos consórcios que operam na capital. Até o final do ano, as empresas precisarão oferecer os pontos de atendimento, o que poderá ser feito em padarias, farmácias ou lancherias. Atualmente, são apenas 2 postos abertos. As empresas se comprometeram a não reajustar a tarifa em 2020 e a fornecer descontos em horários que não são de pico. Em iniciativa inédita adaptada às imposições da pandemia, a Rádio Gaúcha abre a cobertura da campanha eleitoral na próxima segunda-feira com um novo formato de debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. A partir das 8h10 da manhã, os 13 concorrentes discutirão propostas e ideias para a cidade dentro dos seus carros, sem contato físico, no estacionamento do Grupo RBS. O debate será mediado pelo jornalista Daniel Scola. A transmissão será ao vivo na Rádio Gaúcha e também em vídeo em GZH.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo bom em Porto Alegre, temperatura elevada de 27 graus. Agora são 12 horas 58 minutos. A nova ponte do Guaíba começa a receber os últimos serviços antes de ser inaugurada. O consórcio responsável pela obra já começou a fazer a sinalização da pista. O objetivo é encaixar a liberação na previsão anunciada pelo governo federal. A inauguração parcial da travessia ocorre em novembro. Entretanto, o término das alças, que dependem da retirada de 500 famílias das vilas Areia e Tio Zeca, segue indefinido. Um jovem morreu em acidente de trânsito na manhã dessa sexta-feira na RS-155, no município de Chiapeta, no noroeste do estado. Ele conduzia um Celta que capotou e bateu em árvores. A vítima foi identificada como Jonas Patrick da Silva, de 23 anos. Conforme o batalhão rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto, ele não era habilitado. O irmão do jovem, de 15 anos, teve ferimentos e foi levado ao hospital. Mais de 350 agentes das polícias gaúcha e catarinense cumpriram nessa manhã 56 mandados judiciais em Torres, Osório, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Camaquã, além das cidades catarinenses de Passo de Torres e São João do Sul. A operação de combate ao tráfico de drogas e armas e a lavagem de dinheiro de uma facção com base no Vale dos Sinos. Os criminosos atuam diretamente nos litorais norte gaúcho e sul catarinense. Até o momento, são contabilizadas 10 prisões. O casal Sérgio da Silva Lucas, de 52 anos, e Juliana da Silva, de 34, foi morto a facadas por vizinhos na noite de ontem em Santa Maria, na região central. Karen da Silva Gonçalves, de 23 anos, e Roger dos Santos de Oliveira, de 26, foram presos em flagrante pelo crime que aconteceu no Beco da Babilônia. Segundo a Polícia Civil, os assassinatos foram motivados por desavença antiga. O casal de autores alegou legítima defesa. Em instantes, ônibus intermunicipais e interestaduais são liberados em Florianópolis.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O Reino Unido registrou 6.634 novos casos de Covid-19 em um dia nessa quinta-feira, batendo um novo recorde diário de infecções. Na terça-feira, o governo aumentou o nível de risco da pandemia de 3 para 4, em uma escala que vai até 5. No mesmo dia, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou novas restrições, que incluem o fechamento de todos os pubs, bares e restaurantes na Inglaterra até às 10 horas da noite. Nas últimas duas semanas, 6 dos maiores países da Europa, entre eles o Reino Unido, viram o número diário de novos casos duplicar. São eles Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e França. E após mais de 6 meses, as linhas de ônibus intermunicipais e interestaduais podem retomar o transporte de passageiros em Florianópolis. Em decreto, a Prefeitura autorizou o serviço mediante cumprimento de medidas obrigatórias, como uso de máscara durante toda a viagem, medição de temperatura antes do embarque e a disponibilização de álcool gel na plataforma e no ônibus. O transporte de passageiros intermunicipal havia sido liberado pelo governo de Santa Catarina em junho e o interestadual em agosto. Entretanto, Florianópolis manteve o veto para coibir o contágio por coronavírus.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.